Boa tarde, senhoras e senhores. Havendo número legal, vamos dar início à nossa reunião ordinária. Peço ao vereador Roberto Grava que faça a leitura de um texto bíblico. Todos em pé, por favor.
Salmo 128. Feliz os que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Come do trabalho das tuas mãos, não és feliz e vive contente, mas é feliz e vive contente. A tua esposa, qual videira fecunda e interior do teu lar. E os filhos, como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Esta é a recompensa do que teme ao Senhor. O Senhor te abençoa desde Sião e que contemple o orgulho de Jerusalém todos os dias da tua vida. E possa ver os filhos e de teus filhos paz a Israel. Essas são as palavras do Senhor.
Por se tratar da primeira sessão do ano, não temos aprovação de ata. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana.
Correspondências expedidas durante a semana. Ofício 01 a 09 de 2016, da mesa diretora ao senhor prefeito. Correspondências recebidas durante a semana. Ofício 008 de 2015, da Secretaria Municipal de Assistência Social. E o ofício curricular 002 de 2016, da Câmara Municipal da Lapa. Ofícios número 01 a 04 de 2016, do prefeito municipal. Ofícios número 076 de 2015 a 002 de 2016, da Caixa Econômica Federal. E ofício 006 de 2016, do DR, Departamento de Estradas de Rodagem. E súmulas do projeto de lei 2477 e 2478 2016, do Edil Eunildo Zanquim. Súmulas do projeto de lei 2479 e 2480 de 2016, do Edil Nelson de Jesus Limas. E também nós temos o ofício 005 de 2016, sobre o protocolo número 13.852.375/6, do Palácio do Iguaçu, da vice-governadora do Estado do Paraná, Cida Borghetti. Prezados senhores vereadores Rafael Psibilski, José Aparecido da Silva e Ailton Ribeiro Machado, informamos que encaminhamos ao DR Paraná o ofício subscrito por Vossas Excelências solicitando a construção do viaduto da Avenida Central na antiga rodoviária BR-376, interligando a Zona Sul com a Norte da cidade. O DR, através do seu engenheiro técnico, informou que a visita está previamente contratualmente a construção dos dois viadutos da BR-376 e a limpeza do trecho já foi iniciada. O DR solicitou a concessionária Via Parque e informe oficialmente o início das obras. Assim que recebermos o retorno, informaremos Vossas Excelências anteciosamente. Cida Borghetti, vice-governadora do Estado do Paraná. Senhor Presidente, estas são as correspondências expedidas e recebidas durante a semana.
Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no pequeno expediente.
Vereador Nelson de José Roberto Grava.
Com a palavra, vereador Roberto Grava.
Boa tarde, presidente, nobres pares, convidados se faz presente, imprensa, blogueiros, amigos, enfim. Na verdade, a gente vem aí comentar alguns assuntos dos últimos acontecidos em nossa cidade. A última sessão nossa foi dia 18 de dezembro. E esse ano, final de ano e começo de ano, tenha chovido muito. E a cidade, na verdade, hoje se encontra meia desgastada. Fez muito buraco nas ruas e começo de ano não consegue-se fazer licitação. Ainda estamos no período dia 1 de janeiro de fevereiro hoje, 30 dias só do ano. E o povo está reclamando muito. Então eu venho falar de assuntos tipo do Jardim Santana. O bairro, na verdade, está uma calamidade, e pedi a semana passada para o prefeito, está lá tampando, jogando as pedras no lugar mais difícil para o povo, pelo menos sair da sua empresa, sair da sua casa, porque tem lugar ali que ficou meio complicado a saída, e a gente vem aí, entendeu? Lamentavelmente falar esse tipo de coisa, mas quem não queria que acontecesse na nossa cidade. Mas aconteceu, temos que resolver o problema. Então, quero falar para os nobres pares aí, que não está uma maravilha a nossa cidade, mas temos que avançar e cobrar o secretário de urbanismo para estar passando uma máquina, pelo menos, ajeitando essas ruas, porque eu não aguento mais, eu como vereador, ser cobrado. Porque eu ando bastante na cidade, eu visito bastante e a gente vê a cobrança. A cobrança é muito grande. Então, é começo de ano, tudo bem, mas por ser começo de ano, as coisas têm que avançar mais rápido, porque quando vem uma chuva nesse nível, igual veio nesse ano passado, não tem, tem que estar preparado. Senão os nossos moradores acabam sofrendo, nós mesmos, que somos moradores da cidade. Então, isso é verídico, é verdade, vereador. Estou falando para você, vereador Nildão, aí, vereador Belmiro, presidente, Novos Pares, que nós temos que estar preparados. Como a chuva acabou lá dia 15, nós estamos já no dia 1º, a cidade ainda se encontra, sim, que estão trabalhando, mas estamos atrasados, temos que avançar mais. Pelo menos esses bairros mesmo estão reclamando já há vários dias, eu não consigo chegar uma máquina lá para arrumar aquele lugar. Então eu venho falar para os Novos Pares para passar a par como é que está a cidade, não é só um bairro só não. Lá os outros bairros aí, que nem o Bom Pastor, lá em cima o das Torres, Triângulo, aqui atolou um ônibus aqui no Califórnia, então as coisas que, né, também com pouquinha coisa você resolve o problema daquele morador para não estar vindo cobrando aí do vereador e está certo o morador. Mas tem que cobrar mesmo. Ele está lá é para fazer a cobrança para o vereador trazer até o prefeito, ao secretário. Muito obrigado.
Próximo orador.
Vereador Nelson de Jesus Lima.
Com a palavra, vereador Nelson Lima.
Senhor presidente, nobres pares, comunidade presente, imprensa, nós queremos externar a todos nosso boa tarde e feliz 2016, legislativamente falando, pois hoje se inicia o ano legislativo de 2016 para a Câmara Municipal de Sarandi. Nós temos muitos assuntos a abordar, mas acredito pela questão de tempo, nós não podemos falar todos os questionamentos que temos a fazer em relação ao nosso município. Mas nós queremos chamar a atenção nesse primeiro momento em relação à questão da vigilância, dos vigilantes do nosso município, que, em certo sentido, estão, de uma certa forma, esquecidos. Nós tivemos há pouco tempo aí um fato lamentável, onde bandidos renderam o nosso funcionário do município, embriagando e levando os veículos da educação, né? Acredito que até agora dois veículos foram recuperados, e o outro ainda não, mas a situação é que esses funcionários estão em situações de alto risco, porque eles não têm condições de se defender. Eles não têm nem sequer um radiocomunicador para, na hora da suspeição de delitos, eles comunicarem com as viaturas, com os meios de segurança, para lhe dar todo o amparo. Então, nós queremos chamar nesta tarde, senhor presidente, a atenção sobre essa questão. Os nossos vigilantes ganham também salário mínimo, e o risco que eles passam é muito grande. Eles não têm nem sequer um uniforme para se identificar. Fato este que, há poucos dias, a Guarda Municipal prendeu um vigilante em seu cumprimento de trabalho ali, no seu dever, cumprindo seu dever ali, ele foi preso, foi confundido com pessoas estranhas. Mas até que ele se identificou e logo foi liberado. Mas é necessário que sejam identificados. Então, nós precisamos cuidar do patrimônio público, devemos dar autonomia, devemos dar condições de trabalho para esses funcionários. Então, nós precisamos rever essa situação para que fatos como o que ocorreu há poucos dias não venha ocorrer novamente no nosso município. E, por sinal, fica feio, né? Um vigia não tem condições ali de pedir até socorro, né? Então, o mínimo necessário que eles poderiam ter ali, poderia ter, seria um radiocomunicador, para na hora de socorro, de emergência, poder entrar em contato com os meios de segurança e poder ter ali o intento pelos bandidos interrompido. Então fica aí meu questionamento e gostaria de chamar a atenção nesse sentido. Muito obrigado.
Próximo orador.
Senhor presidente, terminaram os vereadores inscritos no pequeno expediente.
É, assim que terminar a sessão, hoje não é muito cumprido, nós conversamos, Nilson. Pode ter certeza, tá? Terminando os vereadores inscritos no pequeno expediente, então passamos para a ordem do dia.
O item 1, requerimento 005 de 2016, do Edil José Roberto Grava, ofício ao senhor prefeito solicitando que viabilize, junto à Secretaria Municipal de Educação, estudos visando a implantação de escolas para funcionamento em tempo integral em nosso município.
Item 1, requerimento 005 de 2016, do Edil José Roberto Grava, em discussão. E em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o segundo, requerimento 006 de 2016, do Edil Eunildo Zanquim e Nildão. Ofício ao senhor prefeito solicitando que determine ao setor competente que viabilize a construção de calçadas em frente aos terrenos de propriedade do município, localizados em todos os bairros de nossa cidade, além da realização de serviços de roçadas nos terrenos em questão.
Item 2º, requerimento 006-2016, do Edil Eunildo Zanquim Nildão. Em discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra o autor da matéria.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, a comunidade se faz presente. Gostaria de cumprimentar a imprensa escrita e falada. Sejam bem-vindos. E também gostaria de cumprimentar o morador O'Reilly, do Jardim Ouro Verde, e parabenizar por essa iniciativa com os moradores, Reine. O abaixo-assinado dos moradores está conosco, dos pedidos. Nós estamos encaminhando junto já ao Executivo e abre para os vereadores quererem assinar também junto aos pedidos. Senhor presidente, senhores vereadores, olha para vocês verem. O município, ele notifica o cidadão que tem seu terreno para que faça as calçadas e faça as roçadas e cuide. Só que na contrapartida, o município não fiscaliza ele mesmo. O que faça a lei cumprir, o município tem que dar exemplo para ele. Se a área já é cedida e é do município para construir os loteamentos, construir tudo que tiver que fazer para o município, para o banho público, e deixa o mato, e deixa sem calçada, sem acessibilidade. Então, antes de cobrar, o município tem que dar o exemplo. E aqui está um exemplo aqui, o morador, não é só no Ouro Verde 2 e 3 que está acontecendo com aquele espaço grande, mas várias outras áreas do município. escorpiões, aranhas, baratas, ratos. Isso foi os moradores que nos trouxeram e nós conseguimos, através do Reine, que é morador lá, e trouxe junto aos moradores. Então, senhor presidente, o que, que nós temos que fazer aqui? Hoje, esse requerimento é para que a prefeitura tome a sua posição. Faça a sua parte. Lógico que tem que pedir para o cidadão fazer a parte dele. Mas, vereador, se eu não dar exemplo, como eu vou cobrar exemplo? Do cidadão multar e penalizar? Então é isso. Nós não podemos deixar os moradores da forma com que estão vindo, sofrendo, e numa área municipal que não está tendo, não está sendo usada. Sarandi cresceu, está numa fase de desenvolvimento, e isso são pequenas coisas que devem ser mudadas. Rafael esteve como secretário, nesse período que ficou lá, acho que foi o que mais fez notificações e multa para que isso transcorrer, para fazer essas mudanças, e surtiu bastante resultado. Mas, se o município não fazer a parte dele, quem irá falar? Quem irá fazer? Então, deixa aqui, coloque em votação, senhores vereadores, que nos ajude. Que o município a cobrar, que o município possa fazer. Se nós temos dinheiro no caixa, como o prefeito disse, isso é uma coisa mínima para fazer. É nosso. É nossa parte. Então, que se faça aí. Maringá vem fazendo os fundos de vale, vem fazendo essa mudança, e Sarandi também tem que copiar isso. O que não pode é deixar o povo dessa forma que está, vivendo com o mato alto, também com os escorpiões, aranhas, baratas e ratos. Então, trago nessa tribuna para manifestar o desejo do cidadão. Obrigado. De que é essa mudança permanente e que faça o município primeiro fazer a parte dele. Muito obrigado, senhor presidente, e peço os votos aos nobres vereadores. Muito obrigado.
Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Roberto Grava.
Senhor presidente, nobres pares, comunidade que faz presente. Na verdade, vereador Nildão, você sabe que tem um projeto de lei para fazer calçada, né, nessas terreno vazio. Já existe projeto de lei, está lá no urbanismo, lá, né, pode quiser ver o a lei, tem, existe a lei. Tá? Que na verdade somos obrigados a fazer calçada em todos os lotes que já tem asfalto. É obrigatório. É que na verdade a prefeitura talvez não, né? Ela não executa o projeto, tipo assim, ela não fiscaliza, né? Fiscaliza e faz a pessoa fazer, na verdade, porque fiscalizar, se não fizer, é multa, né? Faz a multa. Então, que a prefeitura devia fazer isso aí, né? Quem não passa um aviso. Quem não fizer a multa com 90, uma calçada com 90 dias, né, César? Multa o cidadão. Porque se já existe a lei, para que não cumprir a lei? Todos nós temos que cumprir a lei. E principalmente nessas avenidas, né? Os terrenos ficam lá sem calçada, sujando a rua. Fica horrível, né? Tem muitos terrenos aqui no centro, não tem calçada. Calçada arrebentada, irregular. O pedestre não consegue passar, tem que passar pelo meio da rua. Então, e também roçada também. Essa semana teve um morador, Nildão, que veio reclamar com esse vereador que o terreno dele estava sem roçar, ele levou uma multa de R$2.000. R$2.000. Parcelou a multa em 10 vezes, R$200 por mês, está pagando a multa. Eu falei, eu queria ver essa multa, como é que é, ô cidadão, porque como é que se multa porque o terreno está sujo, mas sujo com o quê? Só com grama? O terreno cheio de grama tem a cidade inteira. Tem que ver, eu não vi se não tinha outro sentido lá de criadores de dengue, né? Aí pode ser que ele seja multado por esse motivo, mas agora só por causa da grama. Aí tinha que multar todos os terrenos da cidade, que está todo sujo a cidade. Não. E quando passa uma roçadinha, roça ali, mas não vale nada, né, vereador Lima? Roça hoje, quando é daqui 15 dias, o mato já cresceu de novo. Tinha que limpar mesmo, carpir, limpar, passar uma máquina, fazer uma coisa bem feita. Né, vereador? Muito obrigado.
Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Rafael Psibilski.
Liga. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente gostaria de
parabenizar o presidente da Câmara, já que estamos vendo o pessoal pedindo o painel aí. Parabéns do senhor ter cancelado a licitação do painel. Houve bom senso, então foi muito bonita a sua atitude. Senhor presidente, vou sair um pouquinho só da matéria. Vou falar sobre calçadas, inclusive um projeto que quando eu estive lá no urbanismo, eu falei para o De Paula, vamos cobrar dos outros fazer calçada e nós da prefeitura, como vamos cuidar das nossas? Então, foi feito um projeto, um croqui, esse fizemos, está lá. Precisa realmente a prefeitura continuar cobrando. Hoje o vereador Nito, eu e ele, tivemos lá na Major Afonso. Lá, a pessoa não fez a calçada, a terra vai para cima e está acabando com aquele trecho de rua. Mas eu e o vereador Nito tivemos com a empresa hoje, que ela vai estar fazendo a avenida... Giro Watanabe. Nós tivemos cobrando dela sobre o asfalto. Parece que em duas semanas eles estarão lá com as máquinas já fazendo. Aí até falei, Nito, fazendo o asfalto aqui, o povo já faz a calçada. Aí tinha um terreno da prefeitura. Eu falei, quero ver se a prefeitura já vai fazer essa calçada dela. Então, até que é uma boa notícia, que a empresa vai estar fazendo lá o asfalto da avenida Giro Watanabe. Né? Tá certo, tudo certinho, graças a Deus. Aquele povo vai estar recebendo o asfalto e a calçada. Agora, nós vereadores temos que cobrar do prefeito lá que ele realmente coloque as calçadas do município, que licite, tem que ser licitado, não adianta o pessoal da prefeitura fazer, para que realmente faça. Com certeza, está sendo feito muita calçada em Sarandi, mas precisa continuar cobrando, notificando todos os moradores. Tem o prazo para fazer. Se não fazer, tem mais um prazo ainda. É 90 dias. Se precisar mais 30, a prefeitura dá. Mas tem que fazer. Se não fazer, tem que se mudar. E tem que ser assim. Na Avenida Barcelona tem um terreno, aquele homem já levou acho que umas 3, 4 multas. E até hoje não foi feito. Falei, prefeito, está na hora da prefeitura aí fazer e lançar no IPTU dele. Então, vereador, parabéns. O requerimento é importante. E cobrarmos do prefeito para que realmente... cobre da população, mas faça a sua parte.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Silas Moraes.
Senhor presidente, nobres pares, com a permissão da mesa, eu quero aqui cumprimentar a comunidade aqui presente, a imprensa falada e escrita, funcionário da casa, senhores vereadores, eu estou usando aqui a tribuna para congratular juntamente com os vereadores, com o vereador, por essa matéria, porque nós sabemos que temos um grande trabalho para realizar em cobranças na questão do executivo. A matéria é sobre a construção das calçadas. E as roçadas também, onde o município tem vários setores e já há muitos anos que não realiza esta obra que se faz necessária. E a Câmara tem o dever e a obrigação de entrar com essas matérias e cobrar do Poder Executivo para que essas obras possam acontecer. E existem outras cobranças também, onde... se faz necessário a questão da pintura de quebra-molas, que tem feito e não tem feito a pintura, sinalização, enfim, são muitas coisas que precisam acontecer e nós vamos estar cobrando. E não vou entrar em outras questões, que está reservado para outra matéria, mas conforme for surgindo, nós vamos entrando e fazendo comentário, porque nós estamos... retornando ao nosso, podemos dizer, no último ano, né? O último ano, onde principalmente ano de eleições, e aonde as coisas, quer dizer, nós temos que aproveitar esse momento, porque geralmente nas eleições é onde o executivo quer mostrar mais serviço, né? Então nós temos que aproveitar, porque acontecendo as melhorias, quem vai beneficiar é a nossa comunidade. Então, muitas coisas que não aconteceu, poderá acontecer neste ano. E eu quero estar cobrando para que isso seja realizado, pensando eu em benefício às nossas famílias. Aonde acontecem as melhorias, as famílias serão beneficiadas. Muito obrigado.
Continua a discussão. Um exemplo maior que existe, infelizmente, de falta de controle na prefeitura, é que notificaram o dono do terreno para fazer a calçada ao lado do urbanismo. E quem usava o terreno era estacionamento nosso, na verdade, que era do urbanismo e de todos nós. E o rapaz, indignado com o que fizeram, que tinha uma calçada lá, mas estava meio estragadinha, mas tinha ainda uma calçada. Ele pegou e fez a calçada e fechou o terreno dele, agora acabou com o estacionamento. Bem feito. Bom, em votação, o requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o terceiro, requerimento 007 de 2016, do Edil Nelson de Jesus Lima, ofício ao senhor prefeito solicitando que determine ao setor competente que viabilize a revitalização da passagem sobre a linha férrea com a devida sinalização ligando a rua Guilherme Sonego no Jardim Paulista com a rua Imperador no Jardim Higienópolis, próximo ao Centro Municipal de Educação Menino Jesus.
Item terceiro, requerimento 007. De 2016, do Edil Nelson de Jesus Lima. Em discussão. Com a palavra, o autor da matéria.
Tem mais direito, pediu três juntos. Né?
Não, porque eu olhei direto. Boa tarde mais uma vez para aqueles que chegaram após a nossa fala. Senhor presidente, nobres pares, comunidade presente, é de suma importância que a gente faça esse requerimento, porque há 12 anos atrás, aproximadamente, este vereador que vos fala, na qualidade de presidente de bairro do Jardim Cometa, solicitou da gestão, né, da época, que fizesse aquela passarela ali, já visto que todos nós sabemos que a cidade de Sarandi, ela é feita de forma desordenada, ela não foi planejada. E por isso que as ruas de alguns jardins não encaixam nas ruas de outros jardins. E quando se fala ali da linha férrea, nós percebemos que ficou ali alguns trechos que deu para aproveitar, para fazer esse tipo de passarela, para atender as necessidades básicas dos munícipes, né? Que, no caso, não tem como fazer uma passagem de nível para veículos, mas deu para fazer pelo menos para pedestre, e que também se utiliza para bicicletas e motocicletas, né? Porém, com a demanda, com o aumento do fluxo de pessoas ali, porque ali naquele trecho é o único local que dá acesso aos bairros da Zona Sul, nós necessitamos que se faça ali uma revitalização. Pelo menos, fazer uma calçada de ambos os lados, pelo menos com um obstáculo, para que as bicicletas e as motocicletas não usem a calçada que pode ser deixada para os pedestres. E assim, a passarela que hoje é utilizada para bicicletas, motocicletas e pedestres possa ser deixada liberadamente ali para motocicletas e bicicletas. E as calçadas para pedestres. Então, senhor presidente, a gente está solicitando essa revitalização para atender aquela comunidade ali, aquela região, porque nós temos ali a creche do outro lado, temos os colégios, né? Temos ali o Tesouro, o Lisboa e
Além do que, tem um posto do verão que boa parte daquela população utilizam também. Então fica aí a nossa reivindicação e gostaríamos que fosse atendido. Não porque este vereador está solicitando, mas que a população nos cobrou, está nos cobrando para que a gente faça uma revitalização ali. Então fica aí o nosso requerimento. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Ailton Machado.
Senhor presidente, nobres pares, comunidades que se fazem aqui presente, Cidinho, viu João Wagner também aí, que representa a imprensa nesse momento, aqui nesse local. Ó, está aqui o João. O Zé Duarte também foi vereador nessa Casa de Leis, ex-vereador, servidor atuante aí na saúde, assessores, funcionários da Casa de Leis, a todos que estão aqui presentes, nosso bem-vindo. Eu não poderia deixar de participar dessa fala, senhor presidente, tendo em vista que já fomos atrás, algumas vezes, de solução para essa questão da linha férrea. As ambulâncias têm problemas com essa linha férrea. O SAMU tem problema com essa linha férrea. As pessoas que vão sepultar os entes queridos no 15, muitas vezes, acabam tendo transtorno também, né, das locomotivas, e tem a ver com a matéria, né, que é trem, que é transposição naquele local. Metade do cortejo passa e a outra metade fica para trás. Já passou da hora de ser rebaixada essa linha férrea aqui na cidade. Já discutimos, já fomos atrás, já buscamos informações, inclusive no Ministério, que tem a pasta nesse quesito. E eu quero acreditar que aquele projeto Trem Pé Vermelho vai atender também Sarandi, porque nós somos uma cidade de aproximadamente 100 mil habitantes. Seria inadmissível outras cidades menores que a nossa, não menosprezando o tamanho das outras cidades, mas cidades menores em população do que a gente e também em território, ter esse benefício. E Sarandi, com a quantidade de habitantes, com o número de veículos que circulam por todos os dias nas vias públicas da nossa cidade, não ter esse benefício. Já entramos em contato com as pessoas responsáveis por esse projeto. Vamos estar brigando e discutindo, indo a qualquer esfera, brigar por esse benefício da nossa comunidade. Porque todos quantos precisam transpor a linha férrea em horário de pico, sabe a dificuldade que é. Se é um paciente na ambulância, vai ter dificuldade de chegar no hospital ou na UPA. Se é uma pessoa passando mal, que o outro está atendendo, levando para uma unidade de saúde, vai ter dificuldade, porque muitas vezes o trem faz manobra aqui, na área central praticamente de Sarandi, e as pessoas ficam à mercê de esperar a boa vontade da locomotiva ir para lá e para cá. Já passou da hora, já foi discutido, já foi rediscutido, ficaram de dar uma resposta para a gente, e eu gostaria, senhor presidente, que isso acontecesse em Sarandi. Que houvesse o rebaixamento, sim, da nossa linha férrea. Para não ter que revitalizar, senhor vereador, o espaço por onde passam os pedestres e também os veículos. Mas que haja esse rebaixamento que vai acontecer. Diz que vai acontecer e eu quero que aconteça também em Sarandi. Para que haja esse respeito para com a nossa comunidade que tanto sofre. Paga os seus impostos, anda em dia com seus tributos. Então nós temos e merecemos, sim, esse rebaixamento da linha férrea. Por que pode em Maringá e não pode em Sarandi? Por que pode em cidades vizinhas e não pode em Sarandi? Que conversa que é essa? Eu não vou aceitar retaliação, eu não vou aceitar ser colocado de lado, porque nós merecemos, enquanto cidadãos, esse benefício, sim. Vamos voltar, se começou a conversa do Tempo é Vermelho e Sarandi não for prestigiada nesse momento, eu conclamo os vereadores, vou chamar o executivo e quem for preciso para irmos para cima e cobrar esse direito. Não podemos ficar fora dessa iniciativa. Se vai rebaixar a linha na região, vai rebaixar em Sarandi também. Eu conclamo a todos vocês, às vossas excelências, a vocês convidados, a estarem encampando uma luta nesse sentido, que é em benefício à nossa comunidade. Isso vai mudar a história da cidade de Sarandi. A transposição vai ser tranquila. Não veremos mais o descaso com as pessoas em ambulâncias, em veículos. Não veremos mais acidentes aqui sobre a linha férrea. Esse é o respeito que nós temos que ter pela comunidade. Enquanto legisladores e representantes, nós temos que marcar posição e buscar o direito dos cidadãos que votaram na gente e que moram na nossa cidade, onde estão os nossos filhos e as nossas famílias. Muito obrigado.
Continue a discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eunildo Zanquim. Nildão.
Eu vou ser breve no meu comentário. Eu não sei se eu vou estar aqui vivo, acho que o meu filho deve estar aqui para ver quando isso acontecer. Porque eu desanimei completamente com a LL. Desde o início do nosso mandato, do primeiro mandato, fizemos reuniões. Eles ficaram de instalar uma passarela, que seria mais barato, entre a Júlio Devoranei e a Henrique Augusto da Silva. Prometeram aqui, diante da população, de alguns vereadores que estão nesse pleito e não estão mais. E depois daquele dia, sumiram, não atende telefone, não responde ofício e nada. E é uma empresa que sugam todo o nosso governo. Usam das nossas linhas férreas construídas por muitos anos atrás, e que era de patrimônio do Estado. E aí vai. É a mesma coisa de uma pedagiadora. E o respeito ao cidadão de uma cidade de 100 mil habitantes que corta no meio, não tem esse respeito. Mas, assino com o vereador e rogo a Deus se um dia isso irá acontecer dentro dessa cidade. Eu gostaria de estar vivo se acontecesse. Muito obrigado.
Continua a discussão. E em votação. Requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o quarto, requerimento 008 de 2016, do Edil Silas Souza Moraes. Ofício ao deputado federal Edmar Arruda, solicitando que viabilize a liberação de recursos para a construção de uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento Infantil, em Sarandi.
Item 4, requerimento 008-2016, do Edil Silas Souza Moraes. Em discussão. Com a palavra o autor da matéria.
Senhor presidente, nobres pares, esta é uma matéria que estamos encaminhando ao deputado federal, porque são deputados que nós apoiamos, estiveram no município, adquiriram um apoio e a votação de parte da nossa população. E nós sabemos que ele tem condições, como ele vem realizando um grande trabalho, onde tem conseguido já recursos para a nossa cidade, e aonde nós estamos fazendo essa matéria, para que seja encaminhado ao deputado Edmar, para que ele faça um trabalho e traga esse recurso para a construção de uma UPA infantil dentro do nosso município. Uma UPA que dá atendimento às nossas crianças. São algo que nós necessitamos. E as nossas crianças é um número muito grande e nós estamos encaminhando para que o município de Sarandi seja contemplado com esse recurso e que se construa esta UPA infantil e que coloca, e geralmente vem com recurso do governo federal também, para que possa colocar médicos para atender, pediatras, né, para poder atender as nossas crianças, porque nós sabemos do sofrimento que as nossas famílias vêm sofrendo dentro do município de Sarandi, principalmente na área de saúde, onde nós estaremos marcando, convocando a mesa e os demais vereadores para que possamos trazer aqui o secretário de saúde, e o prefeito também, para dar uma explicação sobre algumas construções de postos de saúde que construiu, mas não está funcionando, está parado, e nós queremos explicações para que ele possa passar para nós o que está acontecendo e a data que vai iniciar, porque se construiu a obra, se veio dinheiro do governo, tem que colocar em funcionamento, em atendimento à nossa população. Porque vários bairros, nós sabemos disso, que foi construído postos de saúde, creches, e se foi construído com dinheiro do governo, tem que ponhar o pessoal para trabalhar e para atender a nossa população. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Ailton Machado.
Senhor presidente, sobre esse assunto, a gente também buscou maiores informações no Ministério da Saúde. Eu não sei, vereador Silas, se conseguiria, de repente, uma UPA específica para a ala infantil, mas existe a expectativa de a criação de mais uma UPA em Sarandi, sim, porque quando passa de 100 mil habitantes, já tem a possibilidade dessa nova UPA no município. E uma outra informação que obtivemos no Ministério da Saúde é que se uma cidade como Sarandi se unir com Marialva, por exemplo, as duas juntas com esse projeto de ideologia que tem a ver com a saúde, em especial UPA, pode ter essa UPA também no município. Ou seja, basta o entendimento do secretário de saúde, do executivo e também da Casa de Leis para chegar num consenso. De repente, um contato com o prefeito da cidade vizinha, porque se unir as duas cidades e ultrapassar os 100 mil habitantes, o Ministério da Saúde passou informação para a gente de que há possibilidade, sim, da criação de uma nova UPA. E essa UPA que nós temos hoje atendendo aqui na zona sul da cidade tem atendido uma quantidade muito grande de pessoas que necessitam do atendimento de saúde naquele local. Mas, é claro, repito, nossa cidade hoje já chegando aos 100 mil habitantes, entendo a possibilidade de uma nova UPA, por que não buscar meios para isso? Se existe a sinalização para a junção, para o entendimento entre dois municípios para se criar uma UPA em um município específico para ter atendimento para os dois municípios, já passou da hora de a gente buscar esta conversa com o executivo da cidade vizinha, é claro, com o entendimento do executivo, dentro daquilo que a jurisdição, daquilo que a lei preconiza, fazê-lo, porque já cabe sim. É muita gente em Sarandi que utiliza o serviço da UPA. São muitas pessoas que vão naquele local. Tem os postos de saúde, tem as UBSs que estão sendo construídas e serão inauguradas, que vão desafogar o atendimento da UPA. Mas em dias que os postos de saúde, que as UBSs não funcionam, a UPA fica superlotada. Tem dia que chega ali e está abarrotado de pessoas aguardando atendimento. Então, por que não, de repente, a gente buscar dentro da lei, daquilo que ela autoriza, construirmos ou buscarmos meios para isso, para construirmos na zona norte da cidade? Atenderia, zona sul, as pessoas que já estão sendo contempladas com a UPA desse lado da cidade e a outra UPA atenderia as pessoas daquele outro lado da cidade, ou seja, da zona norte. Então, gente, se existe essa abertura, se existe a possibilidade da criação dessa UPA, tendo esse entendimento entre municípios, eu acho que nós deveríamos buscar maiores informações, procurar entender certinho como isso funciona e fazermos isso acontecer. Porque teríamos mais uma UPA na cidade, atendendo sim uma demanda de Marialva que não é tão grande assim, mas que estaríamos atendendo em especial a comunidade sarandiense. Então, conclamo aos senhores para que possamos, viu Silas, vereador Silas, amadurecer essa ideia e buscarmos maiores informações. Quais são os caminhos, quais são os trâmites legais para que isso aconteça e fazer acontecer na cidade de Sarandi, porque existe sim esta brecha, existe sim esta possibilidade e o que diz respeito à saúde, estou sempre à disposição, porque eu sei o quanto é importante a pessoa ter o atendimento médico decente, porque sem o asfalto, você passa. Muitas vezes sem uma mistura na mesa, você passa. Muitas vezes, morando longe do centro, você passa. Mas sem saúde, ninguém passa. Saúde é prioridade e a UPA viria, no caso, atender essa demanda. Muito obrigado.
Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Roberto Grava.
Senhor presidente, nobres pares, comunidade faz presente. Falando aqui do requerimento do nobre Edil Silas Moraes, ao deputado de Mararruda, quero dar os parabéns ao deputado de Mararruda, porque em 2010 ele esteve em Sarandi buscando seus votos aqui, contribuiu com a nossa cidade nessas UBS, na verdade, foi 7 UBS, está construída aí, espero que essas UBS elas funcionem até os meses seguintes, porque nós não adianta também ter várias obras prontas e não ter atendimento. O que o povo quer é que esteja atendimento, entendeu? Porque, como diz o vereador Ailton Machado, a UBS, a UPA não está suportando o atendimento. Tinha que ter mais atendimento, mais construção, igual o requerimento, a pedido da mais uma UPA infantil. Bom requerimento, tudo bem. Mas nós temos que botar em funcionamento, né? Tem 7 UBS prontas, quase, praticamente prontas, né? 5 estão prontas, 2 estão em fase de acabamento. Estive acompanhando as obras já. Andei em todas as obras aí, eu sei como é que está o andamento. Tipo a do... Então, isso que eu estou falando agora. A obra pronta e não tiver funcionamento é prejuízo para o morador. Porque nós precisamos de coisa que funcione. Mas eu acho que esse ano o prefeito põe em funcionamento lá. Parece que eu vi, porque falta de recurso talvez, então o recurso está para... Ó, na verdade é do verão. Temos com o posto de verão aqui... Aqui embaixo, no Jardim Verão. Aí vai mudar lá embaixo, junto com a UPA lá, essa UBS nova, entendeu? Quer dizer que já vai ser um avanço, porque aqui tem 20 funcionários, lá vai ser 50 funcionários. Vai aumentar os funcionários. Então, se for mudar hoje e não tiver funcionário, não tem como funcionar. Por isso que ainda está parada as UBS. Mas... Então, mas na verdade, nós precisamos que funcione, porque se não funcionar, isso aí não funciona. Igual aconteceu lá na época do PT, fez... 3, 4 ginásios de esporte aí, não funciona até hoje. Está lá abandonado. Para que obra abandonada? Nós não queremos obra abandonada. Queremos obras em funcionamento. Obras em funcionamento. Por quê? Isso vem de encontro à nossa população. Vem ao anseio dela. Vem atender. Porque é o seguinte, o cidadão, o que o cidadão precisa primeiro na vida dele? Vê? Saúde. Se não tiver saúde, acabou. Se você não uma febre, você não sai de casa. Se você não tiver um lugar para atender você, passar um remédio, você melhorar. Você não consegue ir para o trabalho. Não é verdade? Você não consegue sair de casa. Deu uma febre, deu uma qualquer coisa em você, a primeira coisa você vai procurar o quê? Um médico, uma UPA. Não é na UPA, porque o cidadão hoje não tem condições de pagar uma consulta também particular. Então nós precisamos, sim, de obras, mas funcionando, entendeu? Obras em funcionamento. Porque obras paradas lá é prejuízo. É verdade, não é? Lá está criando mato, estão já se detonando todas as obras, dando infiltração, e cadê? Isso eu pergunto, cadê? Tem que funcionar. Agora... Eu também pergunto, quero uma resposta do prefeito. Por que ele não funcionou até agora? Tem obra pronta, na verdade. Cedo a parte para o vereador. Quero ter obra pronta. Por que não funcionou até hoje? Eu queria que o prefeito, na verdade, marcasse uma reunião com os vereadores aqui, para a gente estar vendo o que pode fazer para funcionar isso aí, porque o vereador também tem as nossas ideias, não é verdade? Não é só como falar, eu tenho as ideias também para a comunidade também junto, isso, ó, de todos os bairros.
Obrigado, vereador, pela parte. Agora, eu discordo com a opinião que falaram aqui, na questão de não pedir. Porque eu acho que nós, vereadores, temos que pedir. O deputado federal está lá para trazer recursos para a nossa cidade. Então tem que caminhar os pedidos, porque quanto mais recursos virem para a cidade, é bom. Então temos que trabalhar em cima de conseguir recurso, fazer funcionar o que está aí, certo? E que possamos conseguir essa UPA infantil através de um recurso federal que vem beneficiar.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Lima.
Senhor presidente, todas as falas aqui feitas nesta matéria é de suma importância, é interessante. Mas tudo isso vem se direcionar em uma só situação. Situação esta que, por diversas vezes, nós, nesta plenária, temos falado, que é a questão da sustentabilidade econômica do município de Sarandi. E nós sabemos que uma das saídas, para não dizer a única saída que temos em nosso município, é a industrialização. Precisamos industrializar Sarandi para que ela possa ter sustentabilidade. Sem essa sustentabilidade, nós não podemos manter um quadro de funcionários no município para atender a essas demandas. Então, não adianta fazer mais UPAs, mais sei lá o quê, se não tem funcionário. E tudo isso esbarra no índice da folha de pagamento. Então, todos nós sabemos que nós temos que incentivar a indústria, o comércio na cidade, para que ela possa ter essa sustentabilidade. Prova disso, que nós não estamos preocupados com isso, é que a Plant Center já foi embora de Sarandi. É que a Usicamp está indo embora também. E já ouvi comentários que a Noma está querendo ir embora também. Aí eu quero ver como é que vai ficar o município de Sarandi. Então, senhoras e senhores, nós devemos fechar a porta antes que o ladrão entre. Então, nós temos condições de mobilizar, de fazermos algo para incentivar a indústria nessa cidade. E cada vez mais a gente vê só loteamentos residenciais. Aonde é que nós vamos parar com tudo isso? Então, não adianta ficar falando, é mera demagogia. Ficar falando que precisa trazer isso, trazer aquilo, se nós não tivermos condições de contratar funcionários. Maringá já vai lançar um concurso para professores. E tenha certeza que muitos dos nossos professores irão fazer esse concurso, irão embora de Sarandi. E vai deixar aí as lacunas. Boa tarde, tá? Nós não temos mais funcionário para as UBS, não temos funcionários para crescer as creches, os centros educacionais infantil, para agregar centenas de crianças que já estão na fila de espera. Todo dia, todo momento, as pessoas vêm a mim falando, reclamando sobre vagas em creche. Então, nós temos que tomar uma iniciativa, nós temos que tomar uma atitude, buscarmos esses incentivos que muitos empresários gostariam de ter para implantar sua indústria, seu comércio aqui em Sarandi. Então é isso. No demais, é balela, é conversa fiada. Muito obrigado.
Continue a discussão e em votação. Requerimento está aprovado. Próximo item.
Senhor presidente, terminaram os itens da pauta de hoje.
Terminados os itens da pauta, peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no grande expediente.
Vereador José Roberto Grava.
Com a palavra, vereador Roberto Grava.
Presidente, nobres pares, a comunidade faz presente. Quero cumprimentar aí o assessor aí, que é o novo assessor, Márcio. O Fagner, José Fagner, também trabalha conosco na imobiliária Grava Imóveis. Seja bem-vindo. E nossos assessores da Câmara Municipal. Na verdade, o presidente, secretário, nobres pares, eu tenho pedido aí de formação de uma comissão, para falar com o prefeito se há possibilidade de implantar-se um novo parque industrial em Sarandi. E vou pedir nessa sessão, nessa tribuna agora, um ofício para ele nos atender, porque foi pedido um requerimento, né, Dovacir, em 4, para atender uma comissão, para a gente estar estudando se há viabilidade para fazer um novo parque industrial em Sarandi. Porque é o que nós precisamos hoje, urgente. Por quê? porque Sarandi não tem receita mais. Como que vai aumentar hoje, vai contratar funcionário na área da saúde, da educação, se nós não temos mais arrecadação? Nós precisamos de arrecadar. Precisamos de atrair as empresas para a nossa cidade. E como? Não temos um parque industrial adequado? Precisamos criar um parque industrial. Entendeu? Criar um parque industrial no sentido incentivo para as empresas virem se instalar em Sarandi. Mas isso nós temos que conversar com o prefeito. O ofício, para o prefeito incentivar. Porque senão, se o prefeito não incentivar, como é que os caras vêm instalar a empresa aqui? Que ó, no final do ano, eu estive conversando com o deputado esteve conversando com o prefeito ali dentro da prefeitura. O cara queria investir numa empresa aqui para 140 empregos. O que aconteceu? Não teve incentivo, instalou-se lá em Paissandu. Ô, meu irmão, temos que incentivar. Ele queria pagar X no terreno ali. 1 milhão, por exemplo, no alqueire de terra. O cara queria 1,5 milhão. A prefeitura podia entrar com desapropriação por 1 milhão, mas que era o preço justo, o cara estava fora do preço. Preço de mercado. O prefeito incentivava nessa parte. Entrasse com desapropriação. Não é assim? Esse é o incentivo para a empresa vir para a cidade, para estar gerando emprego aqui na cidade e renda para o nosso município. Tá? Arrecadação. Aí que vem arrecadação. 140 empregos, você imagina. Quanto essa empresa não ia arrecadar aqui em Sarandi? É aqui em frente à CPA. De frente à CPA. Sabe onde se instalou? Em Paissandu. Nós perdemos mais uma empresa. Por isso que eu estou pedindo esse ofício ao prefeito que fale com os vereadores, com a comissão. Que, entendeu? Atenda nós. Também quero pedir um ofício aqui. Um ofício a Tampa Buraco, ali na Serra Azul, no Cometa. Ali passei a semana ali, que está difícil atravessar ali. Na travessia da linha também, ali na América, na rua Curitiba, entendeu? Cascalhamento, um ofício por cascalhamento na avenida Cuiabá, na terra ali, ó, porque ali fez uma valeta ali que não passa nem caminhão mais, só trator de esteira ainda. Trator de esteira, tá, que passa lá naquele trato de rua, na Cuiabá, viu? Isso é na Cuiabá. Eu tiro foto e mando para vocês ver, que não é mentira da gente, estamos falando a verdade. E também peço que ele também, lá na avenida João Gomes Redondo, choveu de novo a semana, lá já foi consertado umas 4, 5 vezes, e tá lá, estourou de novo lá, passei a semana lá. Então peço um ofício também, que se conserte. A chuva fez muito estrago, mas, né, precisamos consertar o estrago que foi feito. Muito obrigado, boa tarde.
Próximo orador.
Vereador Nelson de Jesus Lima.
Com a palavra, vereador Nelson Lima.
Senhor presidente, eu gostaria também de fazer alguns encaminhamentos. Inclusive, nobre vereador Grava, também está na minha pauta aqui um ofício ao prefeito também nesse teor, de tampa buraco e recapeamento, né? Porque tem local, tem vias públicas ali na região do Cometa que não dá mais para tampar os buracos, tem que recapear, porque todas as vezes que chove, os buracos começam a aparecer. Então, precisa em alguns trechos ser feito ali recapeamento, certo? Então, encaminho esse ofício aí para o secretário de Urbanismo e que se faça essas obras ali no Cometa e na toda a região ali do Esperança. Encaminhamos também, senhor presidente, um ofício ao meio ambiente para fazer roçadas, como já foi falo aqui, mas eu quero reforçar, fazer roçada nos terrenos vazios, né? E a linha férrea, que também está com matagal muito alto ali. Já fui lá no meio ambiente e, segundo ele, já foram, a LL foi notificada, mas nós precisamos reforçar essa situação. Se não foi notificada e não atendeu a notificação, então vamos entrar no Ministério Público para que seja feita esta obra ali. Senhor presidente, eu também gostaria de frisar aqui sobre esta questão, como já me propus, já coloquei o meu parecer no meu blog, que é em relação ao painel eletrônico, a reforma da Câmara Municipal, né? Eu acredito, senhor presidente, que para termos um bom senso, gostaria que todos os vereadores participassem, né, desta reforma, né, dar a sua opinião em relação a esta reforma aqui da Câmara. Né. Desde já declaro que sou contra o painel eletrônico, bem como a reforma nas condições que estava prevista. Então fica aí registrado que eu sou contra essa reforma nas condições que estava prevista. Né. E aí deixo aqui a minha palavra. Muito obrigado.
Próximo vereador.
Vereador Ionildo Zanquim, e peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nildão.
Direto e objetivo.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, eu gostaria que essa Casa de Leis enviasse um ofício ao senhor prefeito municipal, pedindo para ele a previsão de fazer o concurso para educadores de 20 horas, 40 horas e da educação especial. O que me preocupa, nobres vereadores, as aulas começam semana que vem, no dia 11, e nós temos ainda várias faltas de professores. E isso não é o problema maior. O problema maior é que não tem ninguém a ser chamado nestes concursos. Todos que tiveram feito o concurso já foram chamados. Então nós não temos mais ninguém. E como que vamos fazer nesse período? Então é preocupante. É de se pensar o que nós estamos anunciando. E também, senhor presidente, eu gostaria que essa Casa de Leis enviasse um ofício à secretária de Educação, pedindo que a área da educação que faça roçada lá da quadra do Paulo Freire. Estive lá ontem no Vale Azul. Está muito feio aquilo lá. Muito sujo, mato alto. E agora ficou... A área da educação é uma responsabilidade da secretaria. Então, tem que tomar um posicionamento à devida secretaria para que se faça esse trabalho. Senhor presidente, eu tenho mais ofícios aqui, mas eu vou deixar por hoje, vou encerrar a minha fala por aqui. Muito obrigado pela presença de todos os vereadores. A reformas, nós não temos nada previsto e existe um estudo dela. E não tem nada. E a questão do painel eletrônico, através de um bom senso entre os nobres, foi publicado no jornal O Diário, de sábado passado, que foi cancelada a licitação total. Está à disposição da sociedade para que faça este conhecimento. E até o presente momento, senhor presidente, com esses estudos das equipes de engenharia que a Casa de Leis pediu que fizesse, porque nós temos vistoria da Defesa Civil, quanto às condições necessárias do prédio, nós estaremos aguardando para saber um valor real e não um buchicho pela mídia. Muito obrigado, e esse é o meu posicionamento concreto e não tenho nada mais a declarar sobre esse assunto. Vamos aguardar para nós sabermos o verdadeiro valor que vai ser atingido.
Obrigado, senhor.
Próximo vereador.
Senhor presidente, terminaram os vereadores inscritos no grande expediente.
Terminados os vereadores inscritos no grande expediente, eu também gostaria de falar sobre essa possível reforma que o plenário até que está razoavelmente bom. Os gabinetes dessa primeira ala aqui, que não está meio que choveu, deteriorou todo. Então, como o vereador Nildão falou, está em estudo, vai vir a Defesa Civil ver se precisa essa reforma. E se for do bom senso de todos os vereadores, também a comunidade, essa reforma será concluída. Se não for, não chovendo aqui dentro, vocês achando que está legal assim, para mim também está legal. Muito obrigado a todos, obrigado vocês por permanecerem até o final da sessão, obrigado aos vereadores, obrigado aos funcionários dessa casa, Daniel, o menino. Muito obrigado a todos e não havendo mais nada a tratar, eu declaro a sessão encerrada e boa noite a todos.